entendi. Mas pode ficar tranquilo, é nóis. Obrigado. Amém, igreja?
Amém.
Louvado seja o nome santo do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Amém?
Amém.
2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Quem encontrou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se podem ver são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém?
Amém.
Amém, igreja?
Amém.
A versão é uma versão mais antiga, né? Na verdade, é uma versão mais anterior, não é uma versão tão atualizada, mas é boa para ler e muito bom para se entender. Amém?
Amém?
Pode se sentar em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e cremos no Senhor, entregamos a ti nessa noite a nossa vida e a nossa adoração. Entregamos a ti, ó Pai, a nossa petição, as nossas orações. Entregamos a ti nessa noite este culto que pertence ao Senhor. Não viemos aqui cultuar um ao outro e nem nos apresentarmos um ao outro, mas viemos aqui reunidos apresentarmos a ti um culto racional, um culto, Pai, de adoração, de gratidão, de reconhecimento e reverência à presença do Senhor. Que o Senhor, nesta noite, como sempre tem feito neste lugar, possa tomar por direito a tua posição de assentar-se sobre nós e fazer em nós a tua vontade e o teu querer, derramando sobre nós da tua vontade, da tua glória, da tua graça, e revelando a tua palavra, ministrando ela dentro do nosso coração, para que haja manifestação da libertação por intermédio do Espírito Santo de Deus, ao qual foi pedido pelo teu Filho e enviado pelo Senhor e conosco habita. Que esta palavra e que esta noite fique marcada no memorial eterno da tua presença. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja?
Amém.
Abra também a tua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Amém?
Amém.
Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como estará esperando? Mas se esperamos o que não vemos, em paciência aguardamos. Eu já fico maravilhado porque eu não vim aqui na esperança daquilo que eu posso ver. Já saí de casa na expectação do Espírito Santo e na confiança daquele que eu não posso ver, mas tenho certeza que ele há de manifestar com seu braço forte e trazer em revelação ao nosso coração aquilo que viemos buscar. Eu posso não estar o vendo, mas sei que ele está agindo. Deixa eu repetir isso. Eu posso não vê-lo agora, mas sei que ele está operando. Eu posso não estar está palpando, mas eu tenho certeza que Ele está trabalhando, porque essa é a minha esperança. Ramanaya Selavas, Nemanya Sekanda. Oh, aleluia. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem tem uma versão mais diferente aí? Quem está numa versão diferente daqui da minha? Cadê quem está? Versículo 17 do segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler, e se a sua Bíblia estiver diferente da minha, que eu queria que você manifestasse aí. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem é que está diferente da versão? Quem está diferente? A sua?
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória.
Esperança. Esperança é algo que, claro que a etimologia da palavra aplicada é que esperança porque espera. A palavra esperança é que você espera. Mas aplicadamente a palavra esperança significa eu espero confiando. Esperar confiando em quem e no que e por quê. Agora, é natural de que, para esperar, melhor ainda, para esperar confiando, precisa ter primeiro um algo produzido para que você possa aplicar a necessidade de esperar. Por exemplo, eu vou falar, chega lá, Senhor, eu sei, chega lá. Você está desempregado, mas você está à busca de um. Se você não levantar e for procurar, certamente o emprego nunca. Ok. Começando a pegar o negócio, vamos lá. A gente levanta e vai até alguns lugares na esperança de que lá pelo menos esteja tendo vaga. É assim ou não é? A gente vai até os lugares onde supostamente está tendo vaga, mas a gente leva alguma currículo. Chegamos no local, entregamos o currículo. Tá pegando? Tá? Tudo que a gente queria é, chama aí o encarregado, deixa eu já fazer uma entrevista com ele, é assim, né? Quando a gente está com necessidade, é assim ou não é? A gente chega e pergunta logo pro porteiro, né? Tá pegando? Tá. Chama o encarregado para mim já falar com ele, porque não vem, tem que deixar o... Aí você larga o currículo, e quando você pisa o pé depois que você deixa o currículo, qual é o primeiro pensamento que você tem? Tomara que amanhã ele já pegue meu currículo e já dê uma ligadinha para mim. É assim ou não é? E você vai deixando os currículos, porque você está na necessidade de um. Okay. Aqui nós estamos falando de coisas terrenas. E logo quando eu necessito de algo, eu vou buscar, mesmo assim ele não vem momentaneamente. Não vem na hora, não vem quando eu quero, não vem exatamente quando eu estou total desesperado para necessitar daquilo, mas eu deixei alguma coisa lá, e alguma coisa lá foi plantada, e eu saio daquele lugar, volto para minha casa, eu volto para o meu ciclo, eu volto para o meu ambiente, mas a minha mente, o meu coração está fixado na esperança de que algum resultado, alguma resposta há de ser produzida. É assim, né? porque lá no currículo ficou um telefonezinho. Porque estamos esperando alguma esperança. Agora, o que que produziu essa esperança de que uma resposta pode chegar? O desemprego. A necessidade. E desculpa o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Eu já fiz muito isso. Talvez machuque alguém aí. Não fique chateado comigo, é só Deus nos tratando. Você já percebeu? É assim, nossa, e nós temos um sistema hoje atacando quem emprega. É, né? E agora tá cheio daqueles memezinhos, tipo, o patrão chegando pra você e diz: ó, tudo que eu quero é que você entre aqui, porque nós somos patrão e funcionário, nós somos uma família. Se eu cresço, você cresce. Aí o meme passa: o patrão em Nova York, em Orlando Coutinho, e o camarada ali no parquinho. É assim ou não é? É assim ou não é? Vamos ser sinceros. Isso não é política de se fazer. Isso, na verdade, é um ataque à destruição às coisas. Porque alguém está investindo para que empregos sejam gerados. E automaticamente aquele que investe mais recebe mais. O problema é que quando você olha para a condição do patrão nessa situação, quando a gente está necessitado, tudo que a gente quer é o emprego. É ou não é? Ser sincero, é ou não é? Depois que a gente entra no emprego, 90 dias a gente já está de saturado. Já ia ser uma besteira, Deus perdoa. Hã? A gente já está saturado, é ou não é? Patrão folgado. Atrasou esse mês 2 dias. Falou que caía no quinto dia 1, já é 8. Dia 8 não caiu ainda. Não, sinceramente, é assim ou não é? Mas quando está faltando arroz e feijão na dispensa, como é que a gente fica? Louco para que alguma coisa... É assim que é. Porque a gente desvalorizou o que tinha lá atrás. Porque a gente desmereceu o que estava acontecendo lá atrás. Porque a gente desprezou coisas lá atrás. Então situações acontecerão não porque Deus permitiu ou apenas, ou porque Deus quis apenas, não, é porque a gente produzimos o resultado positivo e negativo em nossa. Começou a pegar que você vai ter que dar glória comigo. Aí o desemprego veio porque a gente estava com problema. Porque a gente estava com a dispensa cheia, estava com o armário tranquilo, a coisa estava fluindo bem, e eu comecei a pisar na bola, porque eu comecei a me comparar. A dificuldade bateu na porta, o desemprego chegou, as coisas apertou, e tudo que eu quero agora é um novo. O problema é que agora eu vou buscar um novo emprego a qualquer custo, pode até ser um salário. Ser sincero, porque o desespero faz com que a gente receba qualquer. Você deixou o currículo lá, aqui, aí o telefone toca. Quando o telefone toca, você diz: é diferente. Alô? Oi, sou da empresa X. Você deixou um currículo aqui? Sim, sim, sim. Tudo que você está esperando é que o cara diga assim: começa amanhã. Aí ele fala assim: não, amanhã você pode se dirigir até a empresa, no dia seguinte você vai até a empresa, encarregado sendo. Ele diz: você, o currículo aqui, bate com o perfil da empresa, está tudo tranquilo. Nós estamos dispostos a abrir uma das nossas vagas para você, mas tem algumas condições. Tudo que você está no pensamento é: pula logo as condições, porque eu aceito qualquer. Não, é assim ou não é? Não, peraí, é só comigo que foi isso. Aí o cara começa. Aí você diz: meu Deus, quando vai pular? O cara diz: ó, primeiro, eu tenho uma vaga para você das 5 da manhã às 15 horas da tarde. Até as 2. Só que você está: não, eu trabalho até as 4 se for preciso. E nós não pagamos hora extra, é banco de hora. Tem uma cesta básica. Eu vi que você pega duas condições, nós só conseguimos custear uma. E você está tudo bem. Está tudo tranquilo. É assim, não é? E outra coisa, nosso salário inicial aqui, você ganhava dois e pouco na outra. Nosso salário inicial aqui é de 1.000 e alguma coisinha. Você está tranquilo, está ótimo. Era tudo que eu estava esperando. Meu Deus, você entendeu? Era tudo que eu estava. Essa é a esperança daquilo que pode se ver. Pelas dificuldades geradas pelas nossas atitudes, pelos nossos feitos, causado pelas nossas formas e maneiras, nos leva a buscar, e nessa busca a receber qualquer no extremo da nossa necessidade. Mas essa leve tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação certamente vai produzir para nós um excelente momento que virá no futuro de grande glória. O momento que você está passando hoje não é nada que possa te destruir, mas é exatamente para te ensinar, porque o momento está sendo um professor para te corrigir, te colocar no lugar e não conduz exatamente na condição de quem está aprendendo, para nunca mais cair no mesmo erro. Não tem problema, eu vou iniciar de novo do zero e não vai mais cometer o mesmo erro que eu cometi no outro passado. Eu vou começar com esses 1.000 e pouquinho e vou chegar nos 2.000 e pouquinho de novo e vou crescer um pouquinho mais, porque é assim que é. Quando a oportunidade chega, na tribulação produzida, eu começo a esperar e a copiar que alguma coisa vai ter que acontecer, e ainda que seja menos do que aquilo que eu esperava, eu vou produzir o resultado. Isso é a nossa força humana. Deus permite. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se podem ver são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está tomando o Espírito Santo em nós, quando o Espírito Santo nos toma de poder, a gente passa a não caminhar, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu passo a não seguir a minha própria, ainda que eu queira muito, eu ainda vou perguntar a Deus se é a vontade e pedir para Ele respostas. Senhor, produz resposta. Senhor, este emprego está desse jeito. Senhor, essa condição não está dando certo. Eu vivi com pessoas crentes. A gente estava num trabalho e a gente estava sendo perseguido. Eu sempre fui meio esquentado, mas eu tinha tomado umas pauladas tão grandes da vida que a minha chaleira quente derreteu e eu estava só a chaleira, não tinha mais fundo. Então qualquer fogo que pegava ali passava por cima, eu não estava nem aí mais, não esquentava mais, só mornava as lateral de tanto, é o quê? É. Aí aquela situação. Aí tinha um amigo crente, mas crente, ele era crente, eu tinha até inveja santa dele, tão crente que ele era. Os camaradas pegavam um café preto, ele, pai, abençoa, glória, louvado seja teu nome, pai. Aí a gente ia tomar uma água, ele, pai, louvado seja teu nome. Aí a gente ia trabalhar, ia pegar na caneta, ele, meu Deus, a caneta, louvado seja teu nome. A gente ficava olhando aqui, misericórdia, Jesus. Senhor, o Senhor me converte? Pai, eu preciso se converter. Mas era um amigo fantástico. Aí um dia ele falou assim, varão, que prova isso aí, hein? Eu digo, tá difícil. Aí ele falou assim, Vamos orar? Vamos. Vamos começar amanhã. Embora. Tinha acabado de entrar na transportadora. O nosso carregado era cunhado do dono. Pensa como que era. Ele não entendia muita coisa. Mas a gente, como tinha um pouco mais de experiência de logística, essas coisas, transporte, nós dava um show, né? Na transportadora, pode deixar parte. E o camarada perseguia a gente. Ele, em vez de abraçar a gente para poder fazer o serviço dele fluir, ele perseguia a gente. Aí ele perseguia por outra coisa, né? Porque a gente trabalhava bem. Pô, tipo, aí, isso vai acontecer, você vai me entender já. Aí nós marcamos um propósito de começar a orar, porque daquele camarada. E aí a minha oração, porque eu não tinha mais fundo, a minha oração era assim: eu mata ele, brincadeira. Era brincadeira. Não, não era essa a minha oração, não. Brincadeira. Mas eu comecei a orar e dizer: Senhor, Senhor. Eu ainda era meio, ainda estava meio carrancudo, ainda eu orava assim: Senhor, tu me conhece. Aí Jesus dizia: grande coisa é você. Aí beleza, no outro dia, era uma caminhada grande da casa que morava com meu irmão ainda, né? Caminhada grande de lá do meu trabalho. Nunca falei isso pra eles. Mas eu contei o que aconteceu, eles vão lembrar isso. Aí eu chego na transportadora, já estava aberto lá uma portinha, abriu uma portinha antes de abrir o portão grandão. A portinha entrava lá os meia dúzia de funcionários, o pessoal da administração, as meninas lá, os meninos. Tinha um rapazinho meio que fofoqueiro, né? Sempre tem. Aí quando eu cheguei, o camarada já estava lá no meio das mercadorias. E ele, quando eu pisei, que era o nosso cantinho lá, quando eu pisei, ele já estava lá orando, fazia ó. Eu falei: meu Deus do céu, esse cara é crente, hein? Deus veio entrar nesse propósito com ele. E nós começamos a orar. Não foi muito tempo. Eu tinha acabado de entrar no emprego, eu estava de ajudante de caminhão. E o dono da empresa me chamou para trabalhar dentro da empresa. Lembra disso? Aí me deu uniforme, deu tudo. E não tinha vai, um mês e pouco que nós estávamos lá, e a perseguição já estava grande. Poxa, é grande, né? O diabo doido para me botar para o mundo de novo. E a gente começamos a orar. A nossa esperança estava no braço. Porque aquilo que se vê não é esperança. Tudo que eu queria era continuar empregado. E para mim, mas com aquele cara ali não dava. Ou ia ficar ele ou ia ficar nós. Sim ou não? Ele tribulando, perseguindo, enchendo a paciência. Vamos tirar ele daqui na porrada, porque a nossa esperança está na onde? Mas o braço que eu estou vendo não é esse. Porque eu não estou. Se eu estou vendo ele, para que esperar? Senta a mão. É, né? Por que eu vou esperar se eu já estou vendo? Senta a mão, é assim, né? Não, a gente foi fazer o quê? Esperar com paciência naquele que eu não posso ver, mas confiando que ele vai agir. E a nossa esperança pedindo a Deus não era que acontecesse qualquer coisa com ele, mas é que Deus entrasse com providência para que nós tivéssemos paz. Porque o patrão era bom. Aí aconteceu no final de semana, o patrão catou e falou assim: vamos fazer um churrasquinho. Ele gostava, fez um churrasco na porta da transportadora. E eu falei: meu Deus, ele gostava de tomar uma cerveja. Era um cara muito educado, muito gente fina. E aí ele falou assim: mas eu trouxe refrigerante para vocês. Eu sei que vocês não bebem. Para você ver a consciência, o nível de consciência do cara. Eu falei: muito obrigado. Aí ficamos lá. Ah, deu horário, despedimos e fomos embora. Aquilo já era um agir trabalhando no coração do patrão. O patrão sempre fez aquilo, mas naquele dia ele fez por outro motivo. E eles ficaram lá até tarde. Até tarde. E só ele e o encarregado tinham, o cunhado, vamos dizer, né? Só ele e o encarregado, que era cunhado, tinha a senha para fechar e parar. Só ficou eles dois. Eu já tinha ido embora, o outro menino tinha ido embora, era final de semana, eles ficaram até tarde. Perfeito? Segunda-feira, quando nós chegamos lá, ele estava na porta da transportadora desde cedo. Ninguém havia chegado, mas todo mundo que chegava estava ficando do lado, esperando o momento para que ele, como patrão, abrisse para que todos entrassem. Aí eu estou vindo no caminho, encontrei o irmão. Aí quando nós chegamos na esquina, quando nós viramos a esquina, o patrão na porta, ele tinha um Vectra desses elites, o primeiro que chegou. Aí eu falei assim: meu Deus, o homem pulou da cama hoje, hein? Tem algum B.O. Já pensei, tem algum B.O., tem alguma treta aí, ou tem muito trabalho. A gente cama ali. Daqui a pouco aparece o carrinho. Aí entrou, encostou, era o encarregado. A gente tudo ali sem entender nada, o encarregado desceu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente sem saber de nada. Falou bom dia. Aí ele já foi indo pro lado do controlezinho para poder abrir. O patrão disse: só um minutinho, não abre nada aí. Tá todo mundo aqui? Todo mundo. Falou pro encarregado: você, eu vou te dar duas opções. Ou você devolve tudo o que você roubou e assume o que você fez, ou eu vou chamar a polícia para você aqui agora. O irmão olhou para mim e disse: eu olhei para o irmão e naquela hora eu disse: é bom ser uma chaleira sem fundo. Oh, esperança maravilhosa. Aí ele olhou para o cara e falou: ô, Neville, nós somos cunhado. Ele olhou e falou assim: exatamente por isso eu estou te dando essa oportunidade. Ele virou as costas, entrou no carro e foi embora. Quando eu entrei e todo mundo entrou, nós trabalhamos o dia inteiro. Quando foi de tarde, ele me chamou lá: Lucas, vem cá. Digo: oi. Ele disse: ó, a senha aqui, ó, é tal, 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 tal. A partir de hoje, você abre e você fecha. Eu digo: como é, como é, como é? E fiquei olhando pro irmão gritão. Eu falei assim: meu Deus, agora ele vai me perseguir. Eu digo: mas é só eu continuar sendo amigo? Tá tudo certo. Escuta, pra você ver como que é o negócio. Trabalhei aquela semana inteira. Na semana seguinte, eu cheguei em casa de quê? Cheguei no trabalho para trabalhar, eu vi aquele carrinho lá, era um escortezinho, aqueles rotos XR3 com teto solar, tudo bonitinho lá, parado no canto. Aí eu cheguei de manhã em toda alegre, a gente trabalhando, fazendo as coisas, escuta para você ver. Aí quando foi, aí já chegamos de manhã, aí fiquei dando uma olhada naquele carro estranho, porque a gente trabalha com transporte, então você fica esperto, tem carro parado para transportador o dia todo. Aí quando deu as 3 horas da tarde, ele chegou. Bom dia, bom dia, bom dia, brincadeira. Ela era piadista e ficamos por ali. Aí chegou o finalzinho da tarde, a gente está ali para fechar a transportadora. Aí eu falei assim: rapaz, esse carro está o dia inteiro aí, man. Será que quebrou aí? O que será que aconteceu? Ele falou assim: é mesmo, hein? Bonitinho esse carro, não é não, Luca? Eu disse: rapaz, bonitinho. Na atual circunstância, se eu tivesse um desse aí, eu tava. Você vê como é, né, galera? Eu tava, era no céu, ele disse. Aí ele fez assim: então você está no céu. A partir de hoje você tem um carro para ir. A nossa esperança não pode estar naquilo que você vê, mas tem que estar totalmente firmada naquele que você confia. Ainda que você não esteja vendo, ele está trabalhando e operando e produzindo certamente o resultado daquilo que você espera. Ele sabe, não estou contando uma piada aqui, nem uma mentira, não. Meu irmão me aguenta aí. Então, esperança é confiança no Deus que você serve. Então, quando você realmente é crente, você não toma atitude para não passar pelo vento. Porque o vento que você produz é seu e Deus não tem nada a ver. Mas quando você passa pelo vento, permitido por Deus, Deus diz: fica tranquilo que o barquinho está chacoalhando, mas não vai afundar. Eu sou tua esperança e você vai chegar do outro. Você não vai se sujeitar a um salário menor, você vai permanecer firme e o salário vai aumentar.
você vai permitir e a porta vai abrir dentro de outra. Você vai ficar firme e a doença vai ser arrancada. Você vai ficar firme e o casamento vai ser restaurado. Você vai ficar firme e a empresa vai ser colocada de pé. Você vai continuar firme e o teu ministério vai ser aquecido pelo fogo do Espírito. Você vai permanecer firme e Deus vai te levantar do pó e da cinza, porque a tua esperança tem que estar. O salmista Davi no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu, e ele diz mais ainda, querido, e inclinou-se para me ouvir. Davi está dizendo, ele levantou e começou a me observar. Porque eu esperei com paciência. É só esperar com paciência que Deus, além de ouvir, ainda se inclina para te responder. Ele se inclinou para mim.
Aleluia.
Deus está lá sentado no trono da vida.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Ele não cessa. Olha para mim, olha por mim, intercede por mim. Chega uma hora que Deus diz: eu ouvi o clamor desse camarada. Aí Deus começa a responder. Só que quando Deus levanta, sentado ele já é grandíssimo. Quando ele levanta, como é que fica? Aí ele inclinou-se para Davi e disse: ei, filhão, fica tranquilo que eu vou estender as minhas mãos para começar a te responder, porque eu sou teu Senhor. Eu sou a tua esperança. Eu sou o teu socorro bem presente nas horas de angústia. Salmista, esperar com paciência no Senhor. Mesmo que eu não esteja vendo, mas eu tenho certeza que Deus ainda está operando. No capítulo 1 de Atos, versículo 11 a seguir, Jesus está conversando com os discípulos e ele dá uma ordem dizendo: não compete a vocês saber o tempo e as estações para a obra de Deus, para o que ele há de fazer, que está nele mesmo. Mas vos dou uma ordem para que vades e pregueis o meu evangelho na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. E neste momento ele vai sendo levado ao céu. E quando ele vai sendo levado, ele ainda está pregando para os discípulos, e o discípulo está olhando. E ele desaparece. Quando ele desaparece, a Bíblia diz que aparecem dois varão de branco, um do lado e um do outro. Dá uma tocadinha nos discípulos e diz: ei, ei, agora é hora de olhar aqui para baixo, confiando nesse que subiu. Porque este aí que vocês viram subir é o mesmo que daqui a pouco vai descer. E só vai descer no momento que a obra estiver feita. Portanto, esperei com paciência nele. Porque tudo que ele disse, ele vai fazer. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele ainda permanecerá sendo o nosso Senhor. Como salvos, ora, a esperança que se vê, a esperança que se não vê, porque a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que são chamados segundo a sua vontade. vontade, aqueles que são escolhidos segundo a sua palavra, aqueles que estão caminhando segundo o seu olhar, aqueles que estão andando confiando segundo a sua luz, aqueles que estão caminhando e andando segundo a sua promessa, aquele que permanece mesmo tendo tempestade, aquele que não desfalece mesmo as portas se fechando, aquele que não desanima mesmo tudo indo contrário. Ele sabe que o Deus que lhe chamou é fiel para realizar e produzir um resultado positivo. Qual é a esperança? A nossa esperança não está em nada terreno. Nossa esperança é assim, ó. Tem um louvor, né? Um louvor que canta assim, ó. Tá doendo, louve. Tá chorando, louve. Né? Não importa, louve. É mais ou menos, é mais bonito do que eu tô falando, mas escuta. A esperança em Deus é assim. Quem tem esperança em Jesus é assim. Se tem festa, se não tem festa, se tem alimento, se não tem, se tem viagem, se não tem, se a porta abre, se não abre, se acontece, se não acontece, se vai, se não vai. Eita, você começou a entender o negócio. Porque esperamos em Deus, a nossa esperança é Ele. A gente não depende de nada para ser feliz. Nós somos felizes e as coisas acontecem, e somos felizes até na tribulação. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: esse momento tribuloso que você está vivendo não passa de nada diante da glória que vai se manifestar ainda na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Esse período de choro que você está passando não há de se comparar com o período de riso que vai chegar na sua vida. Esse momento de escassez que você está vivendo não é nada comparado com o tempo de fartura que vai chegar. É isso que Paulo está dizendo. A pastora contava ainda hoje a alegria. Está naquilo que se pode ver, porque a alegria não é de fora. A alegria não é de fora, mas é de dentro. Não é de fora, mas de dentro. Quanta gente, meu irmão, não está abastado de dinheiro. Milionário, viajou o mundo inteiro, não falta fisicamente, materialmente, mas é infeliz, é triste, é destruído, é abatido, porque ainda está em busca da verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está em um carro. A verdadeira felicidade não está em uma casa. A verdadeira felicidade não está em outra pessoa. A verdadeira felicidade está em Jesus. E quando você deixa Jesus entrar em seu coração, você vai se tornar feliz e todas as coisas ganharão sentido em sua vida. Porque se você tiver, você é feliz. Se você não tiver, você permanecerá feliz, porque Jesus é a parte que te faz produzir o resultado de alegria e satisfação. Não é um casamento que te completa. Não é um filho que te completa. Um carro não pode te completar. O carro pode te produzir alguma satisfação, algum prazer, mas ele não produz o resultado chamado alegria, felicidade e amor. O carro queima e ele deixa de ser algo significativo. A casa pode cair e o sonho pode ir embora. Se for em alguém que você está baseando sua felicidade, o salmista diz nos Salmos que bom que o homem viva 70. Alguns, pela força física, vivem 80. Mas o que passa disso é enfado e cansaço de dias. Ou seja, o salmista está dizendo: é que nem uma flor do campo nasce, cresce, floresce, murcha e morre. Se a tua esperança, você estiver completo em alguém, fica tranquilo. Já já essa sensação de completude aí pode se ir embora e você vai permanecer vazio novamente. Mas se você estiver feliz, porque Jesus faz parte dessa esperança e Ele é a esperança que você está confiando, então todas as outras coisas farão sentido em sua vida. Se tiver o carro, eu estou feliz. Se não tiver o carro, nós andamos de busão e estamos felizes do mesmo. Se tem um dinheiro para comer no restaurante, nós comemos. Se não tem, nós comemos lanche. E quando não tem para comer o lanche, nós comemos na casa do irmão, da cunhada, do amigo, e assim nós vai. Ou nós se convidamos para ir na casa de algum crente. Se tem, a gente está feliz. Se não tem, a gente está feliz do mesmo. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A glorificação que Deus vai fazer na minha e na sua vida não é por nada que conquistamos terrenamente nessa terra, mas é exatamente pelo que conquistamos espiritualmente aqui. Ajuntando as pedrinhas para a nossa coroa. Quando esperamos com paciência, e ele inclinou-se. Quantas vezes Deus não se inclinou para nós? Não é se inclinar em sinal de reverência a nós, não. Se inclinar em um sinal de um gesto de um Deus amoroso. Da gente ser insignificante, que é assim que eu me sinto. Insignificante. Mas saber que Deus ainda ouve a minha e vê as minhas aflições. Como ele disse a Moisés: eu estou vendo a aflição do meu povo e a opressão que eles estão passando. E por isso, Moisés, eu desci aqui. Deus não estava falando com Moisés lá de cima. Deus estava falando com Moisés de todo lugar. Mas ele estava dizendo para Moisés: eu desci exclusivamente aqui. Namaya seca, naravasa. Tinha alguém, uma multidão clamando, e Deus disse: eu ouvi o gemido do meu. Fiquei perguntando: Senhor, se tu ouviu o gemido, por que tu foi para o deserto onde estava Moisés e não para o Egito? Você está esperando a resposta do que Deus me respondeu, é, né? Sim ou não? Deus não me respondeu nada. porque já estava escrito. Tinha muita gente clamando, mas não sabia para onde deveriam.
Aleluia.
Ah, Deus, você vai lá. Ei, queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha só de homem sadio, a Bíblia alerta dizendo que tinha 600 mil, fora mulher e crianças e velho, e ainda os estrangeiros, então a multidão era grande. O povo estava clamando, e clamando com esperança. E por que tu não desceu lá, Senhor? Ao que tu não desceu lá, Senhor, e desceu no deserto? Fala comigo. Deus disse, vai ler que eu vou te mostrar. Aí quando eu fui ler, Deus disse, entendeu? Eu entendi, Senhor, porque todo mundo queria que o Senhor aparecesse, mas eles não sabiam o que fazer quando tu aparecesse. Então Deus disse, exatamente, levantei alguém para responder a eles, porque com esperança me clamaram, e com esperança e poder eu me manifestei para tirá-los da opressão e levá-los a uma terra que manda leite, manda leite, manda leite. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja clamando e não sabe para onde ir, mas eu estou te alertando hoje, dizer, Jesus está dizendo, coloca tua esperança nos pés do Senhor e Ele vai te levar para uma terra que manda leite. Você achou que eu ia dizer que era eu que era Moisés, né? Sai fora. Jesus disse que nem antes e nem depois de João houve tal como João. Como João, ele dizia que Moisés é, né? Coloca em pé. Esperar não é esperar um ônibus, não é esperar uma porta de emprego. O esperar aqui é esperança, esperando a salvar. Esse é o primeiro passo do cristão, é a busca da salvação imaculada, é a busca da salvação, Juliano, é a busca da salvação, irmã Edna. Esse é o primeiro ponto do cristão. É a busca incessante, pastora Cristiana, da salvação. Porque essa é a nossa árdua expectação, de quem de fato espera ser salvo, mas não sabe que dia vai ser e qual é a hora. E que apenas um único passo errado pode te fazer perder aquilo que é mais importante, que é ir habitar no céu de glória. Por isso o Senhor está dizendo, coloca a tua esperança em mim. Predestinou, depois que creu em Jesus, depois que recebeu Jesus, depois que confessou Jesus, depois que obedeceu Jesus, depois que seguiu Jesus, depois que esperou Jesus, salvação. Mas as coisas terrenas, o Senhor Jesus mesmo ensinou dizendo, buscai primeiro o reino do céu e a vossa justiça. Buscai primeiro o reino do céu e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão vos acrescentadas. Tem povo clamando, mas por quê? Estamos clamando por quê? O Egito, o povo estava clamando para sair do Egito. O Egito naquele momento representava a terra da opressão, e a manifestação de Deus em Moisés representava o próprio Deus, ou seja, o próprio Cristo, para retirar o povo daquela terra de condenação e levar o povo a uma terra de salvar. Aquele povo clamava por salvação, eles intercediam por esperança de um Deus eterno e poderoso, porque eles desejavam sair da mão dos seus opressores, dos seus algozes, dos seus perseguidores. Porque nós estamos clamando. Estamos numa terra arrasada por tudo que não presta. E paramos de clamar pelo aquilo que deveríamos estar clamando incessantemente. Qual é mesmo o clamor que estamos fazendo hoje? Estamos clamando pela nossa salvação ou por coisas? Estamos clamando pelo céu ou por bens materiais? Estamos clamando pelo Messias ou estamos clamando pelo nosso bem-estar? Estamos clamando pela salvação ou estamos clamando por uma vida confortável nessa terra? Ei, querido, eu estou aqui como uma ferramenta de pregação do Senhor para te alertar e dizer: é momento de você começar a viver o que Jesus mandou. Buscai primeiro o reino do céu e a vossa justiça, e aí você pode ficar tranquilo e descansar, porque as outras coisas dessa terra vai chegar nas tuas mãos, diz o Senhor. E você viverá o melhor dessa terra. Vai comer o melhor da terra, vai vestir o melhor da terra. Deixa eu dizer isso de novo, eu vou falar, Jesus. Quando você começa a clamar pelo céu, quando você começa a clamar pelo Messias, quando você começa a clamar para o juízo, então você está buscando a justiça de Deus e o céu. E neste momento Jesus disse: todas as outras coisas serão acrescentadas em sua vida. E essas coisas acrescentadas, ele disse: vai comer o melhor da terra, vai vestir o melhor da terra, vai viver o melhor da terra, vai ser feliz ainda na terra, porque está esperando a minha presença, a minha justiça. É assim que tem que ser. Não podemos estar clamando pelas coisas da terra, devemos estar clamando pelas coisas do céu. Amém, igreja?
Amém.
Louvado seja o nome santo, Senhor. Jesus é exatamente a quem nós devemos estar clamando, e é Ele que é o nosso guia, que vai nos tirar do Egito e nos levar à terra larga e espaçosa. Há uma terra que manda leite. Esperou com paciência? Fica tranquilo. As coisas vão acontecer. Não no seu tempo. O choro. Faz tempo que eu não falo essa palavra. Mas é verdade. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode vir e pode durar uma noite, mas ao amanhecer, no raiar do sol, a alegria acontecerá. Amém? Amém, irmãos? A nossa alegria está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Todos, quintas de gratidão.